Senhora Presidente, Vanessa Grajotin, nosso vizinho estado do Amazonas, senhoras e senhores senadores. Antes de entrar aos temas que quero abordar hoje aqui, anuncio com alegria com a qual recebemos nesse final de semana a notícia de que a brasileira Graciela Falchetto Saraiva, que havia sido expulsa da Marinha norte-americana sob a acusação de doping, está sendo reintegrada àquela força militar. Conforme foi publicada na revista Isto É, no início do mês, e anteontem, na edição do Jornal de Brasília, em reportagem da jornalista Raíssa Tomás, a jovem brasileira havia perdido o prazo de apresentação de sua defesa após um exame de urina ter apresentado sinais de codeína, um dos princípios ativos do Tilenol, que ela usou sob orientação médica antes do exame. Sensibilizados com o drama da jovem e de sua família, que é de Rondônia, entramos em contato com a senadora Bárbara Mikulski, do estado de Maryland, dos Estados Unidos. Ficamos felizes com a informação de que a Marinha dos Estados Unidos decidiu reabrir o processo e garantir o amplo direito de defesa da jovem Graciela Saraiva. Fica aqui os nossos cumprimentos a Graciela e toda a sua família. Desejo toda a sorte do mundo em sua carreira militar, já condecorada com 8 medalhas com bravura em combate. Os cumprimentos, então, a toda a sua família que entrou em contato conosco. Nós fizemos uma gestão junto ao Senado americano e fomos atendidos com o nosso pleito, aliás, o pleito da família da Graciela, que é originalmente do estado de Rondônia, do nosso estado. Outro assunto que abordo antes de efetivamente iniciar nossa participação nesta sessão de hoje é com relação ao grande e injustificável atraso na publicação do decreto da transposição dos servidores de Rondônia para os quadros federais. Não são apenas os servidores de rondonenses e seus familiares que aguardam com extremada impaciência esse episódio que já vem sendo chamado de novela lá em nosso estado de Rondônia. Rondônia inteira aguarda esse ato de justiça para com a nossa população, que vai ver um quadro que era originalmente federal a ser refederalizado, gerando uma economia de cerca de 20 milhões de reais ao mês aos cofres do estado de Rondônia. Rondônia precisa desses recursos com urgência para corrigir graves distorções no setor de saúde e de educação. Julgo que realmente nosso povo e nossos servidores não estão pedindo demais. Queremos apenas que o que já foi definido dentro do decreto já publicado, pois já pronto está, e assim passe a vigorar. Não há mais justificativas para esse atraso. A cada dia que passa, sem que isso seja definido, centenas de pessoas estão sofrendo dentro de um sistema de saúde com graves problemas. Milhares de estudantes prejudicam seu futuro em um setor educacional carente. Solicito, portanto, ao Ministério do Planejamento e aos técnicos do Ministério do Planejamento que definam, de uma vez por todas, essa questão da transposição. Não cabe interpretar o que foi decidido aqui no Congresso Nacional, o que foi sancionado pelo presidente da República, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cabe ao Ministério do Planejamento e à Casa Civil executar o que foi decidido aqui, o que foi votado aqui nessa casa, foi votado na Câmara Federal, foi sancionado, repito mais uma vez, pelo presidente, cabe executar, fazer com que a transposição passe a ser uma realidade para os servidores de Rondônia e para que o nosso estado de Rondônia, para que o nosso governo possa ter em seus cofres públicos esse caixa extra que vem muito contribuir para o desenvolvimento do nosso estado e que será com certeza aplicado na área de saúde e na área de educação. Voltado aos nossos temas, destaco aqui que essa casa reinicia seus trabalhos agora, nesse ano 2011, com as bênçãos de Deus e com a presença de todo o povo brasileiro, com a esperança de todo o povo brasileiro por tempos melhores. Começamos o ano, infelizmente, sofrendo um duro golpe aplicado pela Mãe Natureza, mostrando o quanto somos pequenos. A tragédia na região serrana do Rio de Janeiro atingiu o país em uma época que tipicamente está associada à alegria e a festejos, às férias e ao descanso. Diante dos fatos, essa casa reagiu rápido e se mobilizou para colocar em pauta o debate sobre soluções para um problema que, no final das contas, não pode ser apontado como uma grande surpresa para a nação. Considero de suma importância a manutenção de uma comissão técnica no Congresso para que possamos acompanhar a implantação de um sistema de prevenção contra desastres naturais e sua constante atualização, assim como atuar no sentido de fiscalizar sua operacionalidade de forma diligente. Se começamos o ano de forma dolorosa nesse sentido, politicamente damos o pontapé inicial no ano legislativo com promessas de mudanças significativas para o nosso país. Cumprimento, nesses momentos, o senador José Sarney, presidente dessa casa, pela sua contribuição para a política nacional, com sua figura de consenso e de liderança. Eu, que sou a favor da renovação, confio que Sua Excelência tem a grande missão, o importante desafio de promover a renovação na direção do Senado Federal. Conheço pouco Vossa Excelência como pessoa, mas considerando-nos completamente a par de sua história na política brasileira, temos certeza de que este será o melhor e mais produtivo de todos os seus mandatos. Tenho certeza disso, e seu discurso no dia da reabertura dos trabalhos nessa casa, assim parece confirmar os meus anseios, que são de todo o povo brasileiro. Nós, do PDT, também estamos de acordo com que este é o melhor momento para uma reforma política e reforma tributária, itens fundamentais para vencer a luta contra a miséria no Brasil. Como nos convocou a presidente Dilma aqui mesmo há poucos dias. E sei que Vossa Excelência também pensa assim, e por isso é que encabeçou de forma tão sábia a reforma do Código do Processo Civil. Esta definitivamente é a hora. Como Vossa Excelência mesmo destacou, e quero recordar aqui suas palavras proferidas no último dia 2. Enfrentemos as reformas política, eleitoral e tributária. Vamos concluir a reforma judiciária e tomar as medidas que ajudem a erradicar a pobreza e a miséria no Brasil. Reitero que nós, do PDT, estamos à disposição para o debate, para fazermos o que vier a ser o melhor para a democracia brasileira, com relação às reformas política e também à reforma tributária. A reforma tributária, que é considerada a mãe das reformas. Precisamos dela para o surgimento de um número maior de indústrias para que o Brasil possa posicionar-se de forma mais competitiva dentro do cenário internacional, para que exportemos mais produtos manufaturados e menos matéria-prima, e assim gerando mais emprego no nosso país. Faz-se necessário a reforma tributária, principalmente devido ao custo de mão de obra do produto a ser manufaturado. Por isso, vemos como tão urgente a necessidade da desoneração dos impostos que recaem sobre a remuneração do trabalhador, pois são esses impostos que reduzem o salário e aumentam o custo do Brasil, tornando-nos incapazes de competir em pé de igualdade com os países asiáticos. Será de grande valia para todo o desenvolvimento do nosso país a medida tomada ontem nessa casa com a aprovação da medida provisória número 501. Ela afeta diretamente a nossa capacidade de trabalho e produção, gerando investimentos maciços no setor energético. Através do repasse de recursos do Tesouro Nacional BNDES, o valor disponível para investimentos no setor elétrico de 44 bilhões para 134 bilhões de reais. Ou seja, direciona 90 milhões de reais a mais investido nesse setor. Isso gera mais oportunidades de investimentos em energia e, por consequência, mais empregos. Somente para Rondônia serão destinados desses recursos cerca de R$1,1 bilhão. Dentro da medida provisória, que foi aprovada também, a mudança de alguns dispositivos na Lei nº 12.111 de 2009, que disciplina os serviços de energia elétrica nos chamados sistemas isolados. Essas mudanças mexem diretamente com Rondônia, com a nossa Ceron, a distribuidora de energia elétrica em Rondônia. Com aprovação, os custos relativos à compra da energia gerada pela Termo Norte não serão bancados pelo consumidor ou pela Eletronorte, ou mesmo pela Ceron. Eles serão cobertos pela conta de consumo de combustíveis. Esse é o encargo do setor elétrico brasileiro, cobrado nas tarifas de distribuição e nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão. Esse encargo é pago por todas as empresas concessionárias e distribuidoras de energia elétrica e pelas concessionárias de transmissão de energia elétrica do Brasil, para cobrir os custos anuais de geração termoelétrica, eventualmente produzida no país, principalmente na região norte do Brasil, em áreas ainda não interligadas do sistema nacional, chamados de sistemas isolados.
Muito obrigado, senhora presidente.
E cujo montante anual é fixado pela ANEEL para cada empresa em função do seu mercado e da maior ou menor necessidade do uso das usinas termoelétricas. Medidas como essa, somadas à flexibilização da contratação do FIES para os estudantes brasileiros, assim como facilitar o seu pagamento, têm um grande potencial de gerar desenvolvimento, economia e empregos no Brasil. Parabenizo a todos os integrantes dessa casa pelas decisões tomadas ontem aqui no plenário. Quero encerrar essa minha participação dando boas-vindas a todos os nobres parlamentares que chegam nesta casa pela primeira vez, junto com aqueles que retornam, trazendo de volta sua experiência e sabedoria. Com a pouca experiência que tenho aqui nessa casa, de pouco mais de um ano de atuação, ouso com toda humildade sugerir que todos nós saibamos enxergar nossos trabalhos aqui acima de diferenças partidárias e políticas, colocando nossa atuação e nossas decisões sempre a serviço da população brasileira, sob a orientação permanente do bom senso e do consenso. Estou certo de que, seguindo essa filosofia, empreenderemos em 2011 uma legislatura produtiva e de grandes resultados para o nosso país. Tenho a honra de fazer parte desse grupo que, tenho certeza, marcará a história dessa casa com muito brilho e sabedoria. Eram essas as minhas colocações nessa tarde de hoje, senhora presidente. Muito obrigado.